Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Putz, meu, quanto conflito, hein? E você olha pro lado e tem gente brigando. Liga a TV e tem gente brigando. E aí decide ir pra internet, onde tem gente brigando. Eu não tô gostando desse clima, não. E tenho receio de imaginar onde isso vai dar. Vamos falar disso hoje aqui, com um texto de, entre outros, dois personagens de um dia sombrio. Para começar, uma frase de ninguém menos que os engenheiros do Havaí. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O Café Brasil chega até você com o suporte de um pessoal que acredita na diversidade, que reconhece que existem visões distintas que precisam ser valorizadas e, por isso, seleciona, patrocina e incentiva a cultura. Estou falando do Itaú Cultural, é claro, que você conhece acessando o facebook.com/Itaú Cultural. Vai lá, meu, vale a pena. E aproveita para deixar uma mensagem para eles falando deste cafezinho. Sempre ajuda, né? E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais o excitante kit DKT vai para o Otoniel Mendes, lá de São Luís, no Maranhão, que comentou assim o programa A Janela de Overton. Olá, Luciano. Ouvi o podcast passado A Janela de Overton e correlacionei com um livro que eu havia relido recentemente, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e que você deve provavelmente conhecer. Em resumo, o livro fala sobre uma revolução iniciada em uma granja, onde após um discurso poético sobre ideais igualitários, os animais, cansados de serem explorados pelos donos e sob comando dos porcos da granja, resolvem rebelar-se e tomar o poder, com a esperança de viverem uma vida mais justa. Para isso, após concretizado o sonho, os animais estabelecem 7 leis. Primeira, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segunda, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Terceira, nenhum animal usará roupas. Quarta, nenhum animal dormirá em cama. Quinta, nenhum animal beberá álcool. Sexta, nenhum animal matará outro animal. E sétima, todos os animais são iguais. Nesse ponto, vemos que os ideais igualitários sempre conquistam muitos adeptos, principalmente os que vivem explorados, sem instrução, que aceitam as falácias de outros, que expõem seus grandes sonhos. O ponto X do livro, melhor dizendo, o ponto que mais se correlaciona com o podcast passado, é quando os porcos, sutilmente, começam a alterar as leis, através da eleição de um think tank. Um porquinho simpático com uma expert na oratória e persuasão, que convence o restante dos animais no intuito de favorecê-los, uma vez que se tornam adeptos do estilo de vida humano, coisa que os animais abominavam. As leis então são alteradas pouco a pouco no decorrer do livro e ficam mais ou menos assim. Quarto, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Quinto, nenhum animal beberá álcool em excesso. Sexto, nenhum animal matará outro animal sem motivo. Sétimo, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Janela de Overton total, não é? Parabéns pelo podcast e muito sucesso. Grande Otoniel, George Orwell escreveu A Revolução dos Bichos em 1984, 2 livros obrigatórios, até mesmo proféticos, que explicam muito do que estamos vivendo hoje. Este programa vai tratar disso. Obrigado pela lembrança. O Otoniel ganhou um livro e o kit DKT, pois comentou um programa. Tá vendo como é fácil, hein? Em 2010, a DKT do Brasil foi novamente pioneira e trouxe para o país a primeira linha de preservativos com sabor. Até então, só existiam no Brasil produtos aromatizados. Assim, a DKT incentivou o uso de preservativos também no sexo oral. Atualmente, essa linha Prudence Cores e Sabores conta com 8 sabores diferentes. Acesse o facebook.com/DKT Brasil para dar uma espiada. Então você já sabe, na hora do amor, escolha Prudence. Hortelã, morango, chocolate, uva, tutti-frutti e banana. Sexo oral com preservativo sabor banana? Faz sentido. E vamos então com a Pellegrino, que está chegando nos 20 mil curtidores em sua página, repleta de dicas legais sobre o mundo dos automóveis e motocicletas, mas também sobre gestão. Dê uma espiada no facebook.com/Pellegrino Distribuidora, ou Pellegrino com 2 L's. Não custa nada e você ainda ganha algum conteúdo. Algum não, bastante conteúdo. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Café Brasil.
Siamo i componenti, la causa sosterremo fino alla morte, e lotteremo sempre forte forte, finché terremo il nostro sangue in cor, sempre inneggiando la patria nostra, noi tutti uniti difenderemo contro avversari e traditori, e ad uno ad uno sterminiamo.
Que tal, hein? O programa começa com nada menos que Alarme, as Armas, o hino fascista italiano, que eu aposto que você não conhecia. Mas esse hino tem uma razão. No mês de outubro de 2013, durante uma feira literária na Bahia, um acontecimento chamou a atenção de Sérgio Rodrigues, levando-o a publicar em seu blog Sobre Palavras o texto Quando o Fascista Grita Fascista. Ouça só. Na manhã do último sábado, eu estava em Cachoeira, na Bahia, como convidado da Flica, a bonita festa literária local, quando o recém-iniciado debate entre o sociólogo Demétrio Magnoli e a cientista social Maria Hilda Baqueiro Paraíso foi interrompido por exaltados manifestantes de esquerda, fantasiados de índios ou coisa parecida, aos gritos de racista, fascista e outros mimos. A organização do evento optou por cancelar a mesa, alegando não ter como garantir a segurança dos palestrantes. E, diante de ameaças de violência física, estendeu a suspensão ao debate marcado para aquela noite entre o ensaísta Luiz Felipe Pondé e o sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann. O episódio me fez ficar matutando sobre as palavras fascismo e fascista. Não é de hoje que me incomoda o barateamento do seu sentido original. O esvaziamento de conteúdo histórico que, nas últimas décadas, as leva a enfeitar ofensas variadas a quem não pensa como o acusador. E não apenas no campo político, quase como se o termo fascista fosse intercambiável com bobo e feio numa briga de crianças. A luz vermelha da perda de fio da linguagem se acendeu para mim quando, no início deste século, um professor de filosofia chamou publicamente o compositor Caetano Veloso de fascista. E ressalte-se que a polêmica das biografias ainda nem raiava no horizonte. Caetano pode ter muitos defeitos, mas acusá-lo de fascismo é, além de ridículo, nocivo. Conduz à geleia conceitual e ao esquecimento daquilo que foi de fato o fascismo, algo que deveríamos lutar com todas as forças para nunca esquecer. O termo ganhou seu primeiro registro em português em 1921, nas páginas da revista A Cigarra, segundo a datação do dicionário Ruais. Vinha da Itália, onde, apenas 2 anos antes, Benito Mussolini tinha fundado o movimento fascista. Uma palavra derivada do italiano faccio, liga, associação política e sindical, e, portanto, herdeira do latim facis, literalmente feixe, molho, e, por extensão, grupo, ajuntamento. Com sua exaltação do nacionalismo, do estatismo, da unidade e de valores comunitários, seu recurso à violência sistemática e outras ações à margem da legalidade, o fascismo inspirou o surgimento logo em seguida do nazismo alemão, do qual é quase, mas não inteiramente, um sinônimo. Todo mundo sabe onde isso deu. Talvez fosse inevitável que, após a derrota na Segunda Guerra, dos regimes erigidos em seu nome, a palavra fascismo fosse ficando meio pastosa, vaga, burrinha. No verbete fascismo, o dicionário etimológico de Douglas Harper faz piada com a exacerbação dessa tendência, dizendo que o termo é aplicado a todo mundo desde o surgimento da internet. Em Cachoeira, porém, ficou claro que o parafuso tinha dado mais uma volta. Ninguém precisa concordar com as ideias de Magnoli e Pondé para reconhecer o óbvio. Se havia pessoas próximas do fascismo ali, eram aquelas que, num fátio, isto é, grupo, ajuntamento, agiam com violência e à margem da legalidade para calar seus adversários. Ou seja, fascistas eram os que gritavam fascista. Assim se constrói a novilíngua.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
Esses são Humberto Gessinger e Duca Lendecker, que compõem o duo Pouca Vogal. E aqui interpretam o sucesso dos Engenheiros do Havaí, Toda Forma de Poder. Não tem muito o que dizer.
O fascismo fascinante deixa a gente ignorante, fascinada. É tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada.
O Luiz Felipe Pondé, a quem o texto do Sérgio Rodrigues se referiu, é escritor e filósofo, e um de seus textos abordava o mesmo assunto. O nome é inspirador, Dias Sombrios, e eu trouxe aqui alguns trechos. O Brasil, que sempre foi violento, agora tem uma nova forma de violência, aquela do bem. E aparentemente, quase todo mundo supostamente inteligente assume que é chegada a hora de quebrar tudo. Nada de novo no fronte. Os seres humanos sempre gostaram da violência e alguns inventam justificativas bonitas para serem violentos. Impressiona-me a face de muitos desses ativistas que encheram a mídia nas últimas semanas. Olhar duro, sem piedade, movido pela certeza moral de que são representantes do bem. Por viver a milhares de anos-luz de qualquer possibilidade de me achar alguém do bem, desconfio profundamente de qualquer pessoa que se acha do bem. Quando o país é tomado por arautos do bem social, suspeito de que chegue a hora em que a única saída seja fugir. Hoje, por termos em grande medida escapado das armadilhas morais do cristianismo, e não que eu julgue o cristianismo um poço de armadilhas, muito pelo contrário, tais como repressão do outro, puritanismo, intolerância, assumimos que escapamos da natureza humana e de sua vocação irresistível à repressão do outro, ao puritanismo e à intolerância. Elas apenas trocaram de lugar. A face do ativista traz sua origem no inquisidor. Em A Falsidade das Virtudes, escrito no século XVII, Jacques Spry apresentou o pressuposto de que toda demonstração de virtude carrega consigo uma mentira e que as pessoas que se julgam virtuosas são, na realidade, falsas, justamente pela certeza de que são virtuosas. A certeza acerca de sua retidão moral é sempre uma mistificação de si mesmo. Os que se julgam virtuosos são, na realidade, vaidosos. Suspeito que o que eu vi nos olhos desses ativistas nessas últimas semanas era boa e velha vaidade. Mas hoje saiu de moda usar os pecados como ferramentas de análise do ser humano. Passamos a acreditar em mitos como dialética, povo e outros quebrantos. A vaidade deixou de ser critério para analisarmos os olhos dos vaidosos. Melhor para eles, porque assim podem ser vaidosos sem que ninguém os perceba. Vivemos na época mais vaidosa da história. A verdade moral é sempre negativa, sempre ilumina a sombra que se esconde por trás daquele que se julga justo. Que Deus tenha piedade de nós, num mundo tomado por pessoas que se julgam retas.
O Deus, vitória, sotto quel panar, presso la caserma ti stavo ad aspettar, anche stasera aspetterò, e tutto il mondo scorderò, con te Lili Marlè, con te Lili Marlè.
Essa que você ouve é um clássico dos clássicos, Lili Marlene, uma canção alemã que tornou-se muito popular durante a Segunda Guerra, cantada por soldados de ambos os lados. A canção fala de um soldado que se lembra dos encontros com sua amada e que teme que, se algo ruim lhe acontecer, com quem Lili Marlene ficará. Lili Marlene fez sucesso também entre os soldados fascistas de Mussolini. Aqui você ouve a versão em italiano, gravada por Carlo Butti.
Dammi una rosa da tener sul cuore, legato il filo dei tuoi capelli d'or.
Bom, mas aqui é o Café Brasil, não é? Em 1968, uma versão foi gravada pelo carioca Sérgio Murilo, um dos pioneiros do rock no Brasil. Pois é, mas essa versão, meu, de rock não tem nada.
Todas as noites, perto do quartel, sob um céu de estrelas, eu fico a te esperar. Hoje eu a ti pertencerei, pois amanhã me afastarei de ti, Lili Marlene, de ti, Lili Marlene.
Então surge o outro escritor que passou por aquela pressão na feira literária baiana. O sociólogo e geógrafo Demétrio Magnoli, que publicou um artigo na Folha de São Paulo chamado O Pensador Coletivo. O tema é o mesmo, presta atenção. Você sabe o que é MAV? M-A-V? Inventada no 4º Congresso do PT em 2011, a sigla significa Militância em Ambientes Virtuais. São núcleos de militantes treinados para operar na internet, em publicações e redes sociais, segundo orientações partidárias. A ordem é fabricar correntes volumosas de opinião articuladas em torno dos assuntos do momento. Um centro político define pautas, escolhe alvos e escreve uma coleção de frases básicas. Os militantes as difundem, com variações pequenas, multiplicando suas vozes pela produção em massa de pseudônimos. No fim do arco-íris, um pensador coletivo fala a mesma coisa em todos os lugares, fazendo-se passar por multidões de indivíduos anônimos. Você pode não saber o que é MAV, mas ele conversa com você todos os dias. O pensador coletivo se preocupa imensamente com a crítica ao governo. Os sistemas políticos pluralistas estão sustentados pelo elogio da dissonância. A crítica é benéfica para o governo porque descortina problemas que não seriam enxergados num regime monolítico. O pensador coletivo não concorda com esse princípio democrático. Seu imperativo é rebater a crítica imediatamente, evitando que o vírus da dúvida se espalhe pelo tecido social. Uma tática preferencial é acusar o crítico de estar a serviço de interesses de malévolos terceiros, um partido adversário, a mídia, a burguesia, os Estados Unidos ou tudo isso junto. É que, por sua própria natureza, o pensador coletivo não crê na hipótese de existência da opinião individual. O pensador coletivo abomina argumentos específicos. Seu centro político não tem tempo para refletir sobre textos críticos e formular réplicas substanciais. Os militantes difusores não têm a sofisticação intelectual indispensável para refrasear sentenças complexas. Você está diante do pensador coletivo quando se depara com fórmulas genéricas exibidas como refutações de argumentos específicos. O uso dos termos elitista, preconceituoso e privatizante, assim como suas variantes, é um forte indício de que seu interlocutor não é um indivíduo, mas o pensador coletivo. O pensador coletivo interpreta o debate público como uma guerra. A guerra de guerrilha na internet é a informação e a contra-informação, explica o deputado André Vargas, um chefe do MAV. No seu mundo ideal, os dissidentes seriam enxotados da praça pública. Como no mundo real eles circulam por aí, a alternativa é pregar-lhes o rótulo de inimigos do povo. Você provavelmente conversa com o pensador coletivo quando, no lugar de uma resposta argumentada, encontra qualificativos desairosos dirigidos contra o autor de uma crítica cujo conteúdo é ignorado. Direitista, reacionário e racista são as ofensas do manual, mas existem outras. Um expediente comum é adicionar ao impropério a acusação de que o crítico dissemina o ódio. O pensador coletivo é uma máquina política regida pela lógica da eficiência e não pela ética do intercâmbio de ideias. Por isso, ele nunca se deixa intimidar pela exigência de consistência argumentativa. Os procedimentos do pensador coletivo estão disponíveis nas latas de lixo de nossa vida pública. Mimetizá-los é apenas uma questão de gosto. Existem similares ao MAV em outros partidos? O conceito do pensador coletivo ajusta-se melhor às correntes políticas que se acreditam possuidoras da chave da porta do futuro. Mas na era da internet e na hora de uma campanha eleitoral, o invento será copiado. Pense nisso pelo lado bom. Identificar robôs de opinião é um joguinho que tem a sua graça. Você ouviu uma versão de Lili Marlene com Andreas Mohr no trompete? Tem para todo gosto. Então, estamos andando em terrenos acidentados? É melhor cuidar dos pneus. Pneus? Pneus é com o nosso novo apoiador, a GBG Pneus, que tem quase 20 anos de mercado e é revendedora oficial de pneus Continental e Bridgestone. A GBG tem 5 lojas no Rio de Janeiro e uma baita loja na internet. Você já comprou pneu pela internet? Experimenta. Eu entrei no site deles e contei 75 marcas diferentes de pneus. É verdade que isso varia, é melhor dizer que tem mais de 40. Com certeza, tem o que você precisa e tá difícil de achar por aí. Acesse www.gbgpneus.com.br. E aproveite, acesse também o facebook.com/gbgpneus e deixe para eles aquela nossa mensagem de boas-vindas. Você, como ouvinte, é parte integrante do nosso podcast. Vamos mostrar aos patrocinadores que estamos antenados. Então, já sabe, né? Se o seu problema é pneu, a GBG tem o seu. É, meu caro, vivemos dias sombrios. Quando botar fogo em ônibus, invadir reitoria na porrada, parar avenidas e bater em policial é legítimo, normal e até incentivado. Tem alguma coisa errada. Eu acho que nós estamos invertendo as coisas, sabe? Tem alguém muito interessado em conflitos, em colocar brasileiros contra brasileiros e em estabelecer o caos. Eu acho que eu sei quem é, mas eu deixo para tratar disso depois. Vá fazendo as suas reflexões por aí, lembre-se do Orwell. Tem gente que quer que todas as pessoas sejam iguais, mas algumas sejam mais iguais que as outras. Não deixe.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel e Pinochet, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal aqui de bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
É assim então, ao som de Toda Forma de Poder, na versão original dos Engenheiros do Havaí, que este Café Brasil, que certamente será chamado de fascista por uns aí, vai saindo de mansinho. Com o progressista Lala Moreira na técnica, a progressista Cissa Camargo na produção e eu, que acendo a luz, Luciano Pires na direção e apresentação. Essa história é uma contada, Estiveram conosco o ouvinte Otoniel Mendes, Demetrio Magnoli, Luiz Felipe Pondé, Sérgio Rodrigues, Andreas Mor, Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger e Duca Lendecker, Carlo Burti e Sérgio Murilo. O Café Brasil chega até você com o apoio de um templo da diversidade, um lugar que aceita de bom grado quem tem opiniões diferentes, um palco onde se apresentam ideias de todas as cores e tendências, o Auditório Ibirapuera. Você precisa entrar no facebook.com/auditorioibirapuera para ver o que eles andam aprontando. Acredite, vale muito a pena. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais, mas é só para quem é tolerante, viu? www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de um sujeito que sabia muito bem como usar as técnicas do fascismo. É ele mesmo, Benito Mussolini. Eu sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 10 anos no seu coração.